Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós e vamos até Taunton falar com o Dr. Ricardo Ribeiro, médico de medicina interna e trabalho no Morton Hospital, naquela cidade. Olá, doutor, bem-vindo à WGFD. Neste momento gostaríamos de saber como é que está o ponto da situação aí no Morton Hospital.
Sou um clínico geral, eu trabalho numa clínica afiliada ao Morton Hospital. O Morton Hospital agora é um hospital que é só de que atende coronavírus, né? Que é o COVID-19. Uma coisa que eu queria esclarecer aqui na entrevista é muita gente está falando desse coronavírus, né? Que está espalhando aí todo no mundo inteiro, basicamente. Mas a gente tem que fazer uma distinção entre coronavírus, porque o coronavírus é uma família de vírus que causa doenças respiratórias, entendeu?
Uhum.
Nós, aqui nos Estados Unidos, já tinha coronavírus. Coronavírus causa um resfriado comum, né? Que a gente vê. Então, geralmente a pessoa tem um pouquinho de dor de garganta, coriza nasal, um pouquinho de tosse, entendeu? A maioria dos resfriados comuns, em torno de 20%, é causado pelo coronavírus, né? Mas, em 2002, eu não sei se você lembra, de um outro tipo de coronavírus chamado SARS, que é Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, que foi em 2002, 2003, né, que afetou em torno de 8 mil pessoas. Também esse vírus veio da China e causou mais ou menos 800 mortes, entendeu? Também era um tipo de coronavírus, entendeu? O SARS coronavírus. E também tem um outro tipo de coronavírus chamado MERS, né, que em 2012... causou também infecção respiratória, muitas infecções respiratórias, matou em torno... Esse MERS é um coronavírus que surgiu lá no Oriente Médio, matou muita gente no Oriente Médio e matou em torno de 800 pessoas. E esse novo coronavírus que saiu agora na China, ano passado, 2019, ele é um novo coronavírus, né? A gente não sabia da existência desse coronavírus. Então eles chamaram ele de COVID-19, que se chama COVID-19, porque ele surgiu em 2019. Todos esses coronavírus, a maioria dos coronavírus vem dos animais, entendeu? É uma mutação do material genético, entendeu? Que quando tem essa mutação, os humanos podem contrair essa infecção, entendeu? Um pouco só da distinção do coronavírus, né?
Sim, senhor. Portanto, este COVID-19... é diferente, ninguém estava preparado, é isto que nós compreendemos.
Isso, a gente não estava preparado e agora surgiu, né, da China e agora está se espalhando aí, matando várias pessoas. Mas assim, uma outra distinção que eu quero fazer é assim, a transmissão dele, né, a transmissão do coronavírus. Que a gente sabe assim, todo mundo fala que é tosse, né, espirro. Quando você tosse, sai uma chuva. Popularmente falando, é chuva de cuspe, né? E quando você espirra, sai várias gotículas. Se essas gotículas caem, se você uma pessoa inala ou cai na boca de uma pessoa, nos olhos, né? Pode transmitir essa infecção. Pode ser uma transmissão direta de pessoa para pessoa, né? Uhum. Mas também a gente tem a transmissão indireta, que é através de você se contaminar numa superfície comum. Às vezes você está usando um computador comum, às vezes na maçaneta da porta, entendeu? Que às vezes uma pessoa que às vezes tossiu na mão, entendeu? Cumprimentou uma outra pessoa, ou tocou numa porta, ou tocou num botão do elevador, ou na bomba de gasolina, ou na telinha do banco quando você vai tirar dinheiro, ou nas portas em gerais, onde várias pessoas tocam, entendeu? É onde você pode ter a transmissão direta, indireta, porque quando você toca, leva a mão na boca, no nariz, nos olhos, é onde você pode se contaminar, se infectar, entendeu? Isso é uma forma de transmissão indireta do coronavírus.
Uhum.
Por isso que a gente fala que a pessoa que tem coronavírus, entendeu, que tem a infecção, que está positivo, mesmo em casa, ela tem que ter o próprio... Primeiro, ela tem que ficar dentro de um quarto só para ela, um banheiro só para essa pessoa, um quarto de banho só para essa pessoa, ter os próprios talheres, o próprio copo, o próprio prato, entendeu? Onde ela se alimenta, para não transmitir para os familiares, entendeu? Quando a pessoa Se ela adquire o coronavírus, entendeu? Como é que se dá? Tem um período de incubação, então um período quando você adquire o coronavírus até você manifestar os sintomas, que dura em torno de 4 a 14 dias, entendeu? Em torno de 5 dias mais ou menos. E tem vários tipos, que é uma coisa diferente da gripe, tem vários tipos de sintomas que o coronavírus causa, que agora surgiu, porque assim, antes era só sintomas de gripe, como tosse, né, coriza nasal, dor de garganta, febre, calafrio, né, um pouquinho de falta de ar, e também agora surgiu que agora o coronavírus pode dar é diarreia, náusea, vômito, e agora também está tendo essa perda do olfato e perda do paladar, né. Esses sintomas podem ser leves, várias pessoas não têm sintoma nenhum, por isso esse que é o grande perigo, porque eles podem carregar a doença para as pessoas, para outras pessoas podem ter sintomas leves e outras pessoas podem ter sintomas graves, né? Uma das coisas, essa é uma das distinções que a gente tem que fazer aqui, as pessoas de alto risco, quem são as pessoas de alto risco? São as pessoas idosas, maior de 65 anos, pessoas com doenças prévias, como doenças do coração, doenças do pulmão, pessoas com transplantados, pessoas que estão fazendo uso de quimioterapia, né? Essas pessoas têm o maior risco de ter complicação pelo coronavírus. Por isso, essas pessoas têm que ficar em casa. Têm que se limitar a sair de casa somente para o necessário, entendeu?
Neste momento, o Morton Hospital foi transformado num hospital só para tratar de coronavírus. Há muita gente internada?
Tem várias pessoas internadas no hospital, porque o Morton Hospital faz parte do Stuart Medical, do Stuart, né, que é uma clínica grande aqui nos Estados Unidos, né, e o que eles acharam melhor é porque o Stuart são vários hospitais, né, todos os pacientes foram diagnosticados com coronavírus, ter sintomas de coronavírus, levar somente para um hospital, entendeu? E também eles treinaram as pessoas do hospital a lidar só com coronavírus. Porque se você leva uma pessoa com coronavírus para outro hospital, acaba outras pessoas se infectando, outros pacientes, né? Que às vezes pacientes estavam debilitados, se infectam por coronavírus, e infecta também os médicos, as enfermeiras, e acaba dando problema em vários hospitais. Então eles decidiram fazer um hospital só para lidar com coronavírus. Né?
Sim. Doutor, mas parece-me que a população de Tampa não ficou muito satisfeita com a decisão.
Várias pessoas vão lá pro hospital por diversas outras coisas, né, e acaba tendo que ser direcionada para outro hospital. Com certeza. Mas se você pensar bem, se uma pessoa vai para outro hospital e infecta vários profissionais de saúde ou outros pacientes, né, aí vai ter vários hospitais tendo problema com coronavírus, né. Infelizmente tem o lado ruim da situação, né, que afeta a população local, mas por outro lado, a gente não quer todos os hospitais tendo vários casos de coronavírus, entendeu?
Muito bem, doutor Ricardo Ribeiro, como é que vê a situação do coronavírus no Brasil?
Geralmente, o que a gente vê a situação do coronavírus é que atinge um pico, né, da doença. O que a gente fica muito preocupado é que os hospitais têm uma certa capacidade de ver todos os pacientes que adquirem coronavírus. Por isso, a gente fala para as pessoas agora ficar em casa, porque quando tem esse pico, várias pessoas pegam coronavírus, várias pessoas têm complicação, eles vão para o hospital e a gente não tem muito funcionário para ver esses pacientes, a gente não tem, até se complicar, a gente não tem ventilador mecânico, né, para dar suporte ventilatório para esses pacientes. Então, por isso a gente fala para ficar em casa, para os hospitais dar conta de comportar todos os pacientes que pegam coronavírus e dar todo esse suporte. Então, os Estados Unidos parece que atingiu um pico e agora teve a curva está começando a se achatar, está começando a diminuir o número de casos aqui. No Brasil agora está aumentando o número de casos do coronavírus. Mas só que, assim, infelizmente, o Brasil não tem uma economia tão boa quanto os Estados Unidos para falar para as pessoas ficarem em casa, né? Eles não têm como muito dinheiro para injetar na economia, né? Para fazer com que as pessoas fiquem em casa. Porque muitas das pessoas lá, eles ganham dinheiro do dia para dar para os filhos à noite, né?
Uhum.
Para trazer comida em casa à noite. Então é uma situação bem difícil mesmo.
Portanto, no Brasil é mais complicado tratar o coronavírus do que aqui na América, não é?
É, bem mais. Aqui a gente tem muito mais suporte do que no Brasil. Eu trabalhei no Brasil durante um ano, depois que eu formei, trabalhei lá durante um ano numa clínica comunitária lá no Brasil, no interior da minha cidade. E o suporte é muito, muito ruim. A gente não tem muito... O sistema de saúde é bem defasado.
Uhum.
É até triste de ver.
Dr. Ricardo Ribeiro, as pessoas que têm sintomas do coronavírus, o que é que devem fazer em primeiro lugar?
Bom, quando as pessoas têm os sintomas, primeiro é se acalmar, né? É se acalmar. Segundo, tem que ligar para o seu médico... seu médico primário, né? Em espanhol fala médico de cabeceira, ou primary care physician, né? Para falar dos sintomas, né? Segundo, a gente vai diferenciar se essa pessoa tem sintoma leve ou se está mais sintomas graves. Quais são os sintomas graves? São a falta de ar, a pessoa estava tendo uma falta de ar, mas essa falta de ar está piorando, está com os lábios ou a cara um pouco azulada, está um pouco confuso, muita tontura, entendeu? E isso, todos esses sintomas mais graves, entendeu? Ela deve ligar para o 911. Quando falar com o 911, tem que falar que está com suspeita de coronavírus para ir para o hospital. Bom, a gente está falando em casos mais graves, né? Porque quando essa pessoa com caso mais grave chegar no hospital, eles vão fazer... vão checar os sinais vitais dessa pessoa, vão fazer exames de sangue, vão fazer uma radiografia do peito, né, um raio-x, para saber se ela está com pneumonia, né? Pneumonia, e o tratamento ainda é de suporte. A gente não tem um tratamento específico para o coronavírus, tem vários medicamentos aí no mercado, mas que não são indicados para tratar pacientes ambulatoriais, que é pacientes fora do hospital. Você tem que entrar num desses estudos que tem hidroxicloroquina com azitromicina, o remdesivir, que é um remédio novo, né? Tem vários remédios que você pode entrar num estudo, né? Mas não tem nenhum remédio que se comprovou para curar essa doença. Uhum. Por isso o tratamento é suporte. As pessoas que têm coronavírus, mas têm sintomas leves, que a gente recomenda primeiro ligar para o seu médico, para o seu primary care physician, que é o clínico, né? Quando você liga para o clínico, o seu primary care physician vai decidir se você vai ser testado ou não testado, né? Se você decidir, quero ficar em casa, não quero ser testado, a gente recomenda fazer a quarentena, né? Que você ficar em casa durante 2 semanas e, como eu falei, se isolar num quarto, ter um quarto só para você, um banheiro só para você, ter talheres, copo, prato só para você, usar máscara dentro de casa e sempre lavar as mãos.
Há possibilidade de uma pessoa estar infectada e nunca ter sintomas?
Sim. Várias pessoas que têm coronavírus não têm sintomas, que a gente chama de são assintomáticos.
Uhum.
Não tem sintomas. O problema é que essas pessoas são transmissoras. Por isso que nós estamos recomendando todas as pessoas que for no supermercado, ou na farmácia, ou tá em lugares públicos, né, que tem várias pessoas, tem que usar máscara mesmo que você não tenha sintoma.
Uhum.
Porque você pode ser transmissor, porque às vezes o que a gente recomenda também é... Às vezes tem crianças que não tem sintoma, vai visitar o avô, chega lá, dá um beijo no avô e acaba transmitindo a doença para o avô. entendeu? Aí acaba o avô adquirindo a doença grave e a criança não tem sintoma nenhum.
O importante aqui, Dr. Ricardo Ribeiro, é quando as pessoas saírem, devem usar máscara, luvas, mesmo que não tenham sintomas, poderão estar infectados e isto é transmissível a outro ser humano. Uma pessoa que nunca teve sintomas, nunca ficou doente, significa o quê?
Se a única coisa que ela tem, ela pode ter o coronavírus e ela é transmissora mesmo não sabendo.
Exatamente, mas esta pessoa vai ficar doente mais tarde ou nunca vai ser...
Como eu disse, ela tem um período de incubação que dura em torno de 2 a 14 dias, né? Quando a pessoa adquire a doença. O que é o período de incubação? É o período que você adquire a doença, você não tem sintoma ainda, mas pode desenvolver o sintoma nesse período, né? Às vezes as pessoas não podem desenvolver sintomas nenhum.
Pois, exatamente. Então, e se a pessoa não desenvolve o sintoma, quer dizer que esta pessoa é imune ao coronavírus, é isso?
Não é que ela é imune, é só que ela tem um sistema imune muito forte, né? Que combateu a doença e ela acabou não desenvolvendo sintoma nenhum, entendeu?
E estas pessoas devem ser testadas para fazer um estudo porque é que o sistema imune da pessoa consegue combater o vírus?
Na verdade, não. Por quê? Porque, às vezes, a gente não sabe o porquê algumas pessoas não têm sintomas e outras, mesmo sendo, não tem nenhum fator de risco, né, têm sintomas graves, né? Talvez seja, pode ter algum componente genético que a gente não sabe ainda, né? Mas, se a pessoa não tem sintoma, a gente não recomenda ser testado, né? Porque ela vai desenvolver em torno de... Quando a pessoa é infectada pelo coronavírus, em torno de 1 a 3 semanas ela começa a desenvolver anticorpos contra o coronavírus, né? Inclusive agora tem dois testes do coronavírus que a gente faz. Um é aquele teste do nariz, que é o swab do nariz, né? Que a gente testa diretamente para o vírus. E a gente tem um teste que é pelos anticorpos, né? Depois de 1 a 3 semanas que a pessoa... pegou o coronavírus, desenvolveu sintomas, depois curou, a gente faz esse exame de sangue e a gente vê no sangue da pessoa que ela tem anticorpos contra esse coronavírus. Quer dizer que ela desenvolveu proteção contra o vírus, entendeu? Então, assim, provavelmente ela não vá pegar esse vírus de novo, a não ser que o vírus sofra outra mutação, né? Mutação fica um pouquinho diferente, aí pode infectar essa pessoa de novo.
Essas pessoas que têm um sistema imune forte também são pessoas que combatem facilmente uma gripe regular, não é?
Isso. Assim, sem esquecer também que quando você tem um sintoma respiratório, é claro, a maioria das pessoas, né, pensa logo em coronavírus, mas a gente não pode esquecer que pode ser uma gripe e pode ser um resfriado. E dentro dos resfriados, pode ser o próprio coronavírus mais leve, não o Covid-19.
Aham.
Entendeu? Então, assim, a gente faz, às vezes a gente tem que fazer o teste do swab do nariz, né? Aquele teste com cotonete no nariz da pessoa para testar para gripe, para testar para todas as outras infecções virais e também para testar para o coronavírus, o Covid-19.
Muito bem. Dr. Ricardo Ribeiro, há quanto tempo é que está aqui nos Estados Unidos?
Eu cheguei nos Estados Unidos em 2008, né? Cheguei para estudar, para tirar a licença americana. Eu fiz a minha residência médica, meu treinamento no hospital de Framingham. Lidei muito com a comunidade brasileira lá. Depois que eu terminei minha residência médica, eu fui para o East Boston, em Boston mesmo, com a clínica associada com Boston Medical Center. E aí depois eu fui convidado para trabalhar numa clínica do Stuart, afiliado ao Morton Hospital, e comecei lá em 2018. A comunidade portuguesa me recebeu com muito carinho. Estou gostando muito. E eu entrei no lugar de um outro médico muito especial, o Dr. Omar Katicha, né, que trabalhava lá na área que aposentou.
Uhum. Doutor Ricardo, comunidade brasileira aqui na América...
Eles estão bem a par dos casos do Covid-19, né, principalmente porque eles estão vendo muito as notícias brasileiras, né, que muitos não falam inglês, então acaba vendo notícia no Brasil e vê que a situação no Brasil está piorando, né, e vê todo mundo na rua, né, andando de máscara, e estão tendo noção do que está acontecendo. E pelo menos as pessoas, os brasileiros que eu vejo na clínica, eles estão a par da situação. Mas você, assim, a rádio aqui é uma forma da gente educar as pessoas, né, a informar o que está acontecendo.
Doutor Ricardo Ribeiro, foi um prazer falar consigo, continuação de um bom trabalho e obrigado pelo tempo para dar esta informação em relação à pandemia Covid-19.
Obrigado, Jorge, pela oportunidade de estar aqui falando para as pessoas. Se precisando, estou aqui, só me procurar.
Muito obrigado, doutor, muita saúde para si, para a sua família e para a sua equipa de trabalho.
Obrigado, grande abraço, Jorge.
Está assim concluída mais uma edição do Agora Conversamos Nós e desta feita fomos até Taunton falar com o médico Ricardo Ribeiro, que trabalha no departamento do Morton Hospital. Continuação de ótima audição, obrigado pela sintonia sempre.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.